senhora senadora Célia Serenco, senhores senadores, Gerson Praia, e também gostaria de saudar, além do senador Aldemir Santana e o senador Geraldo Mesquita. Senhora presidente, senhores senadores, eu venho à tribuna nesta tarde, senhora presidente, para registrar um evento ocorrido na segunda-feira passada, às 21 horas, na Academia Brasileira de Letras. Eu me reporto a uma reunião da Academia Brasileira de Letras, presidida pelo escritor e homem público Marcos Vilaça, para dar posse ao novo membro da Academia Brasileira de Letras, vaga que ocorrera decorrente do falecimento do José Midlin. Quero começar registrando que, em função da morte do bibliógrafo José Midlin, tomou posse como sexto ocupante da cadeira número 29 o embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, nascido no Recife em 6 de fevereiro de 1929. Fez o curso secundário no Colégio Nóbrega, em cuja escola também estudei, diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife, em 1951, instituição a que pertenci também, após estágio realizado na Academia de Direito Nacional da AIA, no ano anterior. Concluído o curso de Direito, o Geraldo Holanda Cavalcante, recém-empossado, mudou-se para o Rio de Janeiro, assumindo a função de chefe de redação do Boletim das Classes Dirigentes do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Em 1952, convidado a trabalhar na então Legação do Brasil na capital holandesa, colaborou com o ministro plenipotenciário Joaquim de Souza Leão na realização da primeira retrospectiva das obras do pintor Frans Post, um famoso pintor holandês que acompanhou a vinda Nassau ao Brasil. Ele deixou peças valiosíssimas e parte do acervo do pintor Frans Post hoje se encontra, parte desse acervo se encontra, friso, na casa de Maurício Narraia, ou seja, na Mauritshuis. Devo mencionar que Geraldo Holanda Cavalcante entrou para o serviço diplomático por concurso direto em 1954 e foi servir na Divisão Cultural e no Departamento Econômico Consular, ocupando-se de aspectos jurídicos das relações internacionais em ambas as funções. Para não me demorar em consideração, eu vou mencionar um fato que me parece extremamente importante. É que o embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, ao iniciar o seu discurso, fez questão de salientar que a Academia Brasileira de Letras, e são palavras suas, é um contínuo no qual nós, os acadêmicos, constituímos o estofo de que se compõe a sua perenidade. Daí a tradição esperar que o acadêmico que toma posse faça no seu discurso de acadêmico a genealogia da sua cadeira. Ainda são poucos numerosos os que fizeram a história da cadeira 29, embora muitos, se de cada um, se quisesse fazer o seu perfil. São palavras de Geraldo Holanda Cavalcante. Mas, ao deles herdar o privilégio de ocupar o assento que agora me cabe, sinto-me, disse o diplomata que ora se empossava na academia, sinto-me compelido a evocá-los, pois com eles componho a linhagem na trama que constitui a história da academia. Falarei deles, portanto, mas serei breve e, dessarte, necessariamente omisso no que diz respeito, no que alguns pudessem esperar que de um ou outro modo recordasse. Salientou o embaixador Geraldo Holanda Cavalcante que a cadeira que ele agora tem a honra de ocupar teve como fundador Artur de Azevedo, que para ela escolheu Martins Pena como patrono. Desejo, senhor presidente, mencionar também que, como se sabe, na Academia Brasileira de Letras, nós seguimos uma tradição que, de alguma forma, é observada de forma muito criteriosa. Senhora Presidente, o fundador da cadeira 29, Arthur Azevedo, lembrou o embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, foi uma das personalidades mais ativas da história literária brasileira. Poeta, contista, crítico, cronista e teatrólogo, deixou uma vasta obra e respeitava em todos os campos em que atuou. Desejo também, senhor presidente, fazer uma menção a outros que, de alguma forma, contribuíram para que a cadeira número 29 continuasse sua trajetória de forma a honrar os que integraram a referida cadeira. Impossibilitado de me referir a todos e a cada um, não gostaria de deixar de mencionar quanto foi significativa a posse do Geraldo Holanda Cavalcante na Academia Brasileira de Letras. Devo dizer também que em 1976, o novo membro da Academia foi promovido a ministro de primeira classe e designado para o recém-criado cargo de secretário especial de Assuntos Políticos e Econômicos na área internacional bilateral. Em 1978, ele é designado embaixador junto à Unesco. Suas seguintes chefias de missão diplomática serão junto ao governo do México, em 1982, junto à Comissão das Comunidades Europeias, posteriormente, União Europeia, em 1986. Em 1990, ao tomar posse, o presidente Fernando Collor requereu sua aposentadoria no serviço diplomático. Após o afastamento do serviço diplomático, presidiu durante 2 anos uma empresa na área de telecomunicações, com sede em São Paulo. Em 1996, é eleito secretário-geral da União Latina, organismo internacional que trata da proteção e difusão dos idiomas e das culturas de expressão latina, sediado em Paris. Regressa definitivamente o empossado ao Brasil em 2001, passando a dedicar-se exclusivamente à atividade literária. Em 2004, foi eleito presidente do PEN Clube do Brasil. É vice-presidente da Fundação Miguel de Cervantes, de apoio à leitura, membro do Conselho Editorial da Revista Poesia Sempre, da Fundação Biblioteca Nacional, e do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, Indústria, Comércio e Turismo, CNC. Dentre muitas condecorações, não poderia deixar de mencionar a contribuição que ele certamente dará à Academia, da Academia Brasileira de Letras e, de alguma forma, contribuindo para o seu constante adjornamento, para o seu constante enriquecimento, não somente no ponto literário, mas também no campo cívico. Também devo, por oportuno, mencionar quanto considero importante que nós continuemos a reconhecer a importância das instituições culturais que, de alguma forma, enriquecem o nosso país. E lembrar que a Academia Brasileira de Letras, criada há mais de 100 anos atrás e presidida por Machado de Assis, conserva uma longa tradição que, de alguma forma, destaca a notável contribuição de diferentes pensadores, escritores, poetas, literatos que ocuparam ou ocupam cadeiras na instituição, que é constituída de 440 membros. Não gostaria de encerrar minhas palavras sem fazer uma menção a José Midring, cujo falecimento levou à escolha de Geraldo Holanda Cavalcante para ocupar a cadeira 29. Nós sabemos que o casal Guita e José Midling, lembrou com propriedade Geraldo Holanda Cavalcante no seu discurso, o casal Guita e José Midling, portanto, eles, com graça e humildade, deu uma notável contribuição à Academia Brasileira de Letras e tornou possível que documentos fundamentais, disse o embaixador Geraldo Holanda Cavalcante no seu discurso, para conhecer algumas das descrições episódicas e momentos grandiosos de sua vida de colecionador e, inclusive, o trabalho que ele realizou de modo especial no Museu Lázaro Sergal, em São Paulo, em 1999. Como Midlin era um bibliógrafo, entre outras coisas, eu gostaria de fazer menção a um texto do discurso de Geraldo Holanda Cavalcante, quando diz que Alberto Manguel faz uma distinção entre bibliotecas com livros entronizados e bibliotecas com livros lidos. A de Midlin não tinha livros entronizados. Mesmo as joias da coroa estavam expostas ao leitor interessado, ele próprio, em primeiro lugar, que as visitava regularmente e a quem quer que se beneficiasse de sua generosa acolhida para realizar trabalhos de pesquisa. Sua enorme biblioteca surgiu, aliás, de um produto, quase diria, e são palavras do embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, quase diria secundário de seu amor pela leitura. Ele próprio diz, ao evocar o nascimento de sua coleção a partir da leitura de obras específicas que o levaram a procurar outras obras do mesmo autor e depois obras sobre aquele autor e assim por diante. Midlin costumava dizer que não tinha tempo para ler os bons livros, porque existiam os timos, citando, propositadamente distorcendo, uma butade de Thomas Mann. E não era verdade, pois ele próprio se orgulhava de haver feito belas descobertas através da leitura de autores desconhecidos que lhe chegavam às mãos por acaso. Gostava de ler em alta voz, como salienta o embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, e a sua esposa, Rita, também falecida, era sua ouvinte predileta, porque constante e sempre atenta. Fazia-o com uma evidente satisfação e orgulhava-se de sua voz. Sua impostação solene e cadenciada pareceu-me, à primeira vista, ou devo dizer, primeira audiência datada. Mas vim a descobrir depois que devia estar impregnada no seu gene russo, pois era a mesma entonação que encontrei nas gravações de Anna Akhmatova ao ler os seus próprios poemas. Do amor e do carinho que tinha pelos livros, dizem muito essas palavras com que procura justificar-se perante os que não foram selecionados para figurar na exposição do Museu Lázaro Sergal, ou dentre os destaques da edição da Biblioteca Nacional. Seleções que teve que fazer enfrentando muitas ciumeiras e muitas queixas dos livros que delas foram excluídos. A imagem do Zé Midlin, senhor presidente, está associada ao livro, à biblioteca, diz Geraldo Holanda Cavalcante. Mas Midlin foi muito mais do que um bibliógrafo. Foi um empresário sempre disposto a pôr a sua empresa a serviço das artes, o editor, o incentivador da esposa no ar do exigente trabalho de restauro de livros e obras de arte. O administrador vigilante da proteção do patrimônio cultural quando em cargo executivo no Estado de São Paulo. O zelador dos manuscritos de grandes escritores brasileiros e o mecenas para a divulgação desse patrimônio. Então, senhora presidente senadora Sérgio Sarenko, eu gostaria de concluir as minhas palavras dizendo o quanto nos orgulhamos em ter presente na Academia Brasileira de Letras a figura exemplar, o escritor, o humanista, o latinista, que tanto contribuiu para o esclarecimento dos nossos problemas internacionais, assim como também que muito contribuiu para que a atividade literária venha a ser prestigiada no país como um pré-requisito para que nós possamos construir uma nação cada vez mais atenta à busca de valorizar os seus escritores, criando assim condições para que nós possamos dar ao país uma comunidade de escritores que possam oferecer, não somente aos interessados, mas a toda a sociedade, a contribuição de pensadores, escritores, literatos, poetas, críticos literários, etc., para que nós possamos ter cada vez mais uma vida cultural que certamente tende a se adensar a cada instante, contribuindo assim para que o Brasil venha ter, nesse século XXI, nesse terceiro milênio da era cristã, nós venhamos ter, consequentemente, inspirado por instituições, entre outras pela Academia Brasileira de Letras, possamos ter um enriquecimento cultural do nosso povo, criando condições assim para os brasileiros dos mais diferentes estamentos sociais possam, de alguma maneira, desfrutar do enriquecimento literário do nosso país. Muito obrigado, Vossa Excelência.